excessiva e frequente as mãos. Certo. A ponto de fazer, às vezes, lesão, usar agentes mais fortes, químicos, abrasivos, gastar muito tempo do dia, que esse é um dos diferenciais, por exemplo, ter um certo rigor maior para a limpeza, ou menor, dentro de um cenário normal, vamos falar assim?
Ok,
faz parte.
E como é que funciona a cabeça de quem tem TOC? Por exemplo, eu não vou entrar em tal lugar que eu não consigo ficar olhando isso bagunçado. É assim?
Sim, ele pode ou evitar, eu não vou nem lá, porque eu sei que eu vou ficar mal, tá? Ou quando ele vai, ele não consegue performar aquilo que tem que fazer, enquanto não deixar tudo arrumadinho, limpinho, do jeito que ele não que ele gosta, né? Porque até a gente usa o termo ego distônico, é contra a vontade dele, né? É intrusivo, ele se sente ansioso, então ele não consegue relaxar enquanto não tiver tudo arrumado.
Aí dispara o coração, dá aquela aceleração. Exatamente. Na respiração, até ela fazer aquilo que ela precisa para poder acalmar.
Exatamente, e mais ainda, né, a mente fica inundada tanto com esses pensamentos e com essa ansiedade, que a gente pode pensar assim, a nossa energia mental, assim como a nossa energia física, ela é finita, ela acaba.
Certo.
Né? Então, ela muitas vezes a gente vê casos que chegam no final do dia falando assim, Marcelo, eu fico exausto emocionalmente falando.
Uhum. E para qual etapa se desenvolve o toque de limpeza? Qual é o máximo que você já viu chegar ao toque de limpeza?
O caso mais grave que eu já vi foi no meu final da residência. Era um rapaz que tinha um toque de limpeza e contaminação. São um pouquinho diferentes, né? Que a gente tinha que fazer visitas domiciliares. Ele aceitava ser atendido pela janela. Ele ficava dentro de casa e a gente ficava a 5 metros,
certo,
falando.
Uhum.
E tinha uma equipe, então, tinha o médico e tinha o psicólogo. E aí, o exercício inicial era justamente se aproximando da janela.
Uhum.
Até chegar ao ponto que a gente podia ficar no mesmo recinto que ele...
O ambiente
que
ali.
Ele estava.
E como é que é feita a medicação depois do diagnóstico?
Ok, vamos lá. Quando a gente tem o diagnóstico de TOC mesmo, é quase que mandatório existir essas duas coisas. O medicamento bem adequado,
uhum,
tá? Junto com a terapia também. Só um ou outro raramente tem uma taxa boa de sucesso.
Uhum.
Tá? Então, a gente precisa dos dois. Tem alguns casos mais leves, por exemplo, de depressão, de ansiedade, a gente pode escolher por ou um ou outro. No TOC, não. Tem que ser os dois.
O TOC também... Desculpa, doutor. Estava interrompendo você.
Então, a gente... Inicia com remédios que são principalmente os antidepressivos que agem na serotonina,
uhum,
que vão reduzir a ansiedade, vão reduzir um pouco a frequência e a intensidade dessas obsessões, para facilitar que ele não ceda ao comportamento de lavar as mãos, por exemplo.
Uhum.
Porque o TOC, eu faço uma analogia, é tipo uma fogueirinha. Se vem a obsessão de limpeza, e você cede a ela, faz o comportamento, você alimenta essa fogueira.
Certo.
Quando vem a obsessão, você consegue segurar ela sofrendo, vem uma ansiedade. Uhum. Aí vem o treino da psicologia, para saber lidar com essa ansiedade. E não faz o comportamento, você não alimenta essa fogueirinha, e ela devagarzinho ela vai apagando o fogo.
E quem sofre mais? Quem acompanha, quem tá junto ali, o companheiro, a companheira ou a própria pessoa?
Com certeza a própria pessoa, tá? Mas todos sofrem.
Qual que é a sua mensagem para quem tem alguém perto que sofre de toque de limpeza e que não sabe como lidar com isso?
Existem várias coisas que a gente pode falar sobre isso. Primeiro é o seguinte, né? É muito comum usar em termos pejorativos. Então, quem tem o toque acaba sendo a pessoa crica, vou usar esse termo, tá?
Uhum.
E quem não tem o toque é visto pela quem tem como sendo o desleixado, o relaxado. Gera essa assimetria. Isso tem que ser tirado de cena. E muitas vezes, quem, mesmo na melhor das vontades, quem quer ajudar,
uhum,
então aparece essa fala em momentos de crise. Ah, isso não tá certo, busca um psiquiatra.
Você é louca,
exatamente. Né? Gera, uhum, tem essa tensão. O certo mesmo, a gente usa muito um termo chamado comunicação não violenta, você falar fora da crise, olha, eu estou preocupado que você está ficando cada vez gastando mais tempo do dia, percebo você sofrendo, e aí vem o pulo do gato. Você não dá uma ordem, você lança uma pergunta. O que que você acha de buscar ajuda para isso?
Perfeito. E o toque, ele afeta muito mais, vai muito além do que a limpeza.
Sim, sim.
São todos os tipos de manias.
Sim, sim. E, inclusive, raramente vem com uma obsessão única, né?
Certo.
A mais comum é a de simetria, mas pode ter de limpeza, de contaminação, de partes religiosas, de assuntos até de sexualidade que ficam escondidos por muito, muito, muito tempo.
Como assim, sexualidade e religião?
Por exemplo, né, eu vou usar um caso real aqui, né? Tinha um rapaz que eu atendia, que ele tinha uma obsessão, que quando ele estava com a sobrinha dele, que era neném na época, e vinha imagens dele tendo relação sexual com essa sobrinha. Uhum. Ele não tinha interesse sexual com ela, deixando certo, bem claro isso. Nada a ver com pedofilia.
Uhum.
Tá? Tanto que ele se sentia extremamente culpado, incomodado e evitava. Né? E o lado compulsivo dele era realizar atos mentais, de ficar rezando como forma de autopenitência.
Ah, isso também é um toque.
É um lado... O ato mental, é um ato mental, ele é um comportamento também, né?
Perfeito.
Porque ele tá fazendo isso de uma forma voluntária, ele ficava rezando. Ficava rezando lá.
Inconscientemente. Vamos lá, daqui a pouco a gente continua com a nossa entrevista aqui com o Dr. Marcelo. Lembrando que tem prêmio também, né, Mica?
4 passaportes para o Beto Carreiro World, mais um fone de ouvido sem fio da JBL. Manda sua participação pra gente.
Manda sua pergunta, 999-17-1023.
Você liga e é sucesso. Aqui na Caiobá, tocam as músicas que aquecem o seu momento.
A gente pensa que isso passa e vai.
Caiobá FM, a rádio que aquece o seu inverno.
Compre imóveis sem cartão de crédito em 36 vezes no Crediário Topa Tudo. E a primeira parcela só para novembro. Aliança tem tudo em imóveis e, como dizia o seu Agi,
garanto e provo, ninguém vende por menos.
Daqui a pouco, às 9 da manhã, começa a hora cheia, Caiobá. Uma hora só de músicas. Fica aqui, hein?
Caiobá! Caiobá FM, 8h21, bom dia!
Caiobá!
Hoje no Manhã Caiobá, recebendo o psiquiatra Marcelo Hyde, falando sobre toque, transtorno obsessivo compulsivo. Você pode participar mandando a sua pergunta aqui no 999-17-1023. Chegando Lady Gaga com Bradley Cooper, Shallow, aqui na Caiobá. Bom dia!
Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself fear myself. I'm of the deep. I watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they cannot.
Lady Gaga e Bradley Cooper na programação da Caiobá.
Hoje falando sobre toque de limpeza e bora com participação dos ouvintes. Josiane Batista, do Alto da Glória. Bom dia. Qual é o perfil da pessoa que pode desenvolver toque, doutor? O meu filho lavava excessivamente as mãos quando tinha uns 5 anos. As mãos ficavam feridas. Quando tiramos este, entre aspas, hábito, veio a pandemia. Aí sim tivemos que repensar. Como lidar com isso novamente?
Vamos lá, tu tá falando de um menino de 5 anos, né? Uma idade pré-escolar, já que é quando pode começar o toque, uhum. né? E aqui tem um asterisco importante, que tem uma síndrome neurológica, uma síndrome de pandas. Pandas do ursinho panda mesmo? É, que é uma reação autoimune após uma infecção da bactéria Streptococcus, que é a que faz amidalite, uma bactéria comum. É, aí nesse caso, o que acontece é assim, ele tem um início súbito. Ele não tinha esse hábito e de um dia para o outro, em poucos dias, ele tem esse hábito grave. E em crianças, o lado compulsivo, ou seja, o lavar as mãos, ele é mais importante do que o lado obsessivo. Porque até uma criança não vai ter um entendimento do que é essa obsessão.
Uhum.
Tá, então, mas o toque sim pode iniciar nessa idade, apesar de que o mais comum é adolescência e início da vida adulta.
E o que tem a ver com genética, doutor?
A gente fala muito termo chamado grau de herdabilidade. Não se herda a doença, se herda a predisposição a ter a doença.
Ok.
Aí, gatilhos da vida, fatores estressantes, a própria infecção, como eu falei, pandemia, um aumento de mais ou menos 20% sobre dos casos.
20%?
Exatamente.
Rapaz.
Exatamente. Né? E até teve coisa meio paradoxal em algumas áreas, né? A da limpeza foi uma delas, porque algumas pessoas aí se sentiram livres para poder chegar em casa e limpar em excesso sem ser julgada.
Olha aí.
É verdade. E uma mãe após se tornar, né? Uma mulher, um homem após se tornar mãe e pai, a pessoa pode desenvolver o toque?
Pode sim, principalmente a mãe, mas o pai também entra aí, né? A mãe, pela questão, porque o toque é um pouquinho mais comum em mulheres, né? E não só a questão do novo filho, do como é que eu vou cuidar, toda essa ansiedade resolvida, privação de sono, parte metabólica, né? Tanto a falta quanto o excesso de informação que a gente vive hoje, né? Esses posts, vamos chamar assim, chamativos demais de Instagram, não faça isso.
Bombardeio de informação.
O Oscar Amaral, do Bairro Alto. Sabemos que pensamentos negativos e intrusivos ocorrem também com pessoas sem toque. Quais os principais critérios para diferenciar os pensamentos intrusivos comuns de um quadro de toque, doutor?
Perfeita observação, né? Até, se a gente for falar em sintomas, cuidado com o termo, sintomas obsessivos, ele acontece em quase 90% das pessoas em algum momento da vida. Uhum. Ou seja, é muito mais a regra do que a exceção, né? Mas o que diferencia para o diagnóstico, tá? O livro mesmo, o manual fala em tempo, uma hora. Ok, eu não estou em desacordo, mas para mim o mais importante é quando tem um grau de sofrimento intenso associado a um prejuízo funcional. Essa pessoa, ela tem a funcionalidade do dia a dia, seja trabalho, seja escola, seja vida familiar, vida social, prejudicada por causa dos pensamentos obsessivos e dos comportamentos compulsivos.
Tipo, eu vou deixar lá, amanhã eu faço. Quem tem toque não consegue deixar para amanhã.
É muito difícil, né? Precisa ser sempre bem meticuloso, precisa deixar tudo pronto. Aliás, por exemplo, vai sair para alguma festa, aí tem que arrumar a casa. E deixou arrumado pela metade, essa pessoa não consegue curtir a festa. Ela vai ficar pensando na metade da casa que faltou limpar.
Que coisa, rapaz. E uma coisa interessante, a fobia também, ela vem do pensamento intrusivo, provavelmente. Porque eu tenho fobia de altura. Eu tenho pavor de altura. Por quê? Quando eu chego num lugar e vejo que tem sacada e começo a ver aquela distância, eu começo a imaginar, meu Deus, e se eu cair daqui? E eu tenho que me segurar na parede muitas vezes, né? Isso é fobia, né?
Isso é fobia de altura.
Que coisa, gente.
Fobia é o quadro psiquiátrico mais comum, né? Aí a gente pode listar aqueles diversos nomes. Acrofobia, aracnofobia e assim vai indo, né? Só que se busca pouco tratamento para isso. E muitas vezes até assim, vamos dizer assim, não é tão disfuncional, porque se alguém que mora no interior tem medo de elevador, numa cidade pequena, qual vai ser o o dano.
Agora, uma fobia pode despertar o toque?
São correlacionados. A fobia está dentro do quadro de ansiedade e o toque até mais ou menos 20 anos atrás estava dentro também desse mesmo guarda-chuva ansiedades. Hoje, se é que ele tem uma diferenciação importante, apesar de ter ansiedade, que ele hoje o toque é um guarda-chuva próprio. Então, tem o toque, o transtorno de acumulação, tiques, dentro deste guarda-chuva. Transtorno dismórfico corporal. Aquela pessoa que tem uma pequena alteração facial ou no corpo e dá uma, ou não tem, e dá uma atenção exagerada a essa.
Doutor, tem uma ouvinte aqui, a Vanessa do Rocio, do Ferraria, no Campo Largo, tá perguntando, que é uma dúvida de muitos ouvintes, essa pergunta se repetiu várias vezes aqui no nosso WhatsApp. Gostaria de saber do doutor Marcelo se a ansiedade está relacionada com o toque. Por exemplo, tenho toque, tenho que conferir portas, janelas e aparelhos ligados várias vezes. Até tiro foto para ter certeza. Esse comportamento piora minhas crises de ansiedade? Ela quer saber se isso também é toque, de conferir várias vezes, está ligado, desligado?
Depende da situação. Vamos lá, existe um tipo de ansiedade chamado TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Vamos supor, você mora num bairro perigoso, né? Para mim faz parte de uma rotina normal você fazer essa checagem à noite, tá? Uhum. E quem tem o TAG, ele tem um medo real, assim, ele aumenta o risco de ele ser a vítima, que vai ter invasão. Então ele faz essa checagem como uma forma de, a gente usa o termo reasseguramento, de voltar a se sentir seguro, tá? No toque acontece o seguinte fenômeno: a pessoa checa, ela tem certeza que checou, deita na cama e vem a obsessão de dúvida: será que eu fechei tudo mesmo? Será que eu fechei tudo certo? E precisa repetir novamente, apesar de ter a certeza de que estava tudo fechado. Isso pode acontecer 10, 15, 20 vezes ao longo de um dia, de uma noite, por exemplo.
Então, pode ser considerado toque dependendo da situação, da intensidade, da gravidade, né?
Isso, isso. Então, o comportamento em si, ele não é exatamente somente pelo toque. Olha que paradoxal.
Às vezes é rotina, costume,
às
né?
Às vezes é rotina e às vezes é uma defesa. Por exemplo, quem tem TDAH, o déficit de atenção, que aí vai lá conferir e... Será que eu fechei a porta? E na hora que foi fechar a porta, ele estava desatento. Ele deita lá e... será que eu fechei a porta? Ele realmente não lembra.
Daqui a pouquinho a gente chegar. Vai falar um pouquinho mais também sobre a vida social de quem tem toque, né? O quanto traz de prejuízo até na vida pessoal de quem sofre com esse transtorno.
E não esquece, 999-17-1023. Daqui a pouquinho o sorteio pra você de 4 passaportes do Beto Carreiro World, pra você ir com a família, se divertir por nossa conta. Tem fone de ouvido Bluetooth da JBL, bateria que dura mais de 50 horas. E é claro, tem muita música boa aqui na Caiobá. Bora viajar!
Na Caiobá FM, toca tudo de todos os tempos.
Direto de 1986 pra matar saudades, Bonnie Tyler com Fábio Júnior, Sem Limites pra Sonhar. Bom dia!
Há uma chance da gente se encontrar, há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Há um beijo que ninguém vai impedir. Não vá. Quando um homem e mulher se deixam levar, we'll
matar saudades aqui na Caiobá, sem limites pra sonhar. Ela que nos deixou agora, faz pouco tempo, infelizmente, Bonnie Tyler. E a participação do Fábio Júnior, direto de 1986.
Caiobá FM.
Já já continua a nossa entrevista com o psiquiatra Marcelo Hyde, falando sobre toque, transtorno obsessivo compulsivo. Você pode fazer a sua pergunta aqui no nosso Caio WhatsApp 999171023. Fica à vontade para participar, até porque daqui a pouquinho tem sorteio de prêmios.
Aqui na Caiobá, tocam as músicas que aquecem o seu dia. Caiobá FM, a rádio que aquece o seu inverno.
Caiobá FM.
Vem aproveitar o Festival das Taças na Havan. Taça de cristal Elegância de R$ 29,90 por R$ 14,99, metade do preço. Vários modelos por só R$ 14,99 na Havan. Seu pai vai amar. Válido até domingo ou enquanto durarem os estoques. Pula, pula. Compre hoje e pague só em setembro. Em julho.
Dê férias para o seu bolso com toda a Havan em 10 vezes, sem entrada, sem juros.
Daqui a pouco, às 9 da manhã, começa a hora cheia, Caiobá. Uma hora só de músicas. Fica aqui, hein?
Caiobá.
Caiobá FM 8:38. Bom dia.
Caiobá. Você liga e é só sucesso.
Pra você que tá chegando agora, é o Manhã Caiobá com o psiquiatra Marcelo Hyde, dando uma entrevista pra gente, falando sobre toque, transtorno obsessivo compulsivo. Tem alguma dúvida? Manda 999171023. Estamos aguardando você. Bora com Coldplay.
Come on.
Caiobá, você liga só sucesso Coldplay com Clocks aqui na programação da manhã, Caiobá.
Caiobá FM.
Hoje falando sobre transtorno obsessivo compulsivo de limpeza com o Dr. Marcelo Haid, que tem mais de 20 anos nessa trajetória da psiquiatria. Eu quero saber, o senhor já presenciou prejuízos na vida pessoal e profissional advindo da compulsão, doutor?
Não só vivenciei isso, presenciei, mas como é a regra, né? Uhum. É, para ser visto como um transtorno, tem que ter prejuízo. Uhum. É, e essa parte social, familiar, talvez seja que está mais próxima e que mais sofre.
E até tem uma pergunta que não fale meu nome. Já me prejudiquei bastante na vida, tanto no trabalho em casa, por ser a pessoa que quer tudo certinho e organizado. Mas eu esqueço que as pessoas não são iguais a mim. O que me faz me sentir mal para outras pessoas é pura bobagem. E não é bem assim, né, doutor?
Isso.
Qual que é o teu recado para as pessoas que sofrem transtorno obsessivo compulsivo e também, né, precisam de um alento, de um olhar profissional?
Tá, eu não vou ser leveiro em falar em diagnóstico para esse caso em si, mas assim, existe uma coisa que é análoga ao TOC, que é transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. Aquela pessoa que ela é, por padrão de personalidade, a forma dela enxergar o mundo é extremamente rígida. Então, o que é certo, o que é errado, gosta de tudo
teimosa,
planejadinho, teimosa, perfeito, teimosa, né? Extremamente dedicada ao que faz, trabalho, cuidado em casa, etc. Por ser tão dedicada, ela não acha que alguém vai fazer algo tão bem quanto ela faz. Então, ela não dá conta de delegar, né, para outras pessoas. Essas pessoas acabam sofrendo muito ao longo de anos e acabam buscando ajuda bem mais tarde, numa fase com burnout, depressão, ansiedade, etc. Aí, olhando para trás, a gente percebe que isso foi aquele estresse todos os dias que foi acumulando, que gerou esse quadro mais intenso.
Fazer uma pergunta aqui rapidinho para o doutor, porque parece uma pergunta muito óbvia, mas as pessoas não param para pensar nisso. Por quê? Tem muita gente que fala, mas na época do meu avô, na minha época antigamente, na época do meu pai, não, ninguém tinha burnout, ninguém tem um transtorno, ninguém tinha nada disso. Agora, doutor, por que que as pessoas não tinham nada disso, entre aspas?
Disparado, mas disparado de longe, com duas voltas na frente do segundo lugar, é o acesso melhorado aos diagnósticos, isso. Com certeza. Isso sempre existiu, TDAH sempre existiu, bipolaridade sempre existiu, ansiedade sempre existiu, TOC sempre existiu, eu falo muito do espectro do autismo também, né? Sempre existiu, mas não eram diagnosticados. Se a gente sabe que tem essa questão familiar genética, é muito comum no nosso dia a dia, você tem história na família? Não exatamente, mas eu tinha um pai que era assim, um tio que era assim, que a gente vai ver, porque pode ser que sim, era alguém que sofreu muito e não tinha um diagnóstico.
Doutor, você esteve em Copenhague, no Congresso Europeu de Psiquiatria. Como é que você avalia a saúde mental no Brasil em relação a outros países?
Existem camadas para a gente poder falar sobre isso. Primeiro é o seguinte, né? Os países nórdicos, eles são vistos como os países mais felizes, né? Naqueles rankings que existem. Mas o índice de diagnóstico de depressão e de ansiedade, ele não difere muito do mundo, não, tá? Então, são coisas que acontecem culturalmente em todos os lugares do mundo. Às vezes, algumas micro-regiões, alguns países, pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas isso não os impede de ter casos graves também, né? Inclusive, uma questão muito importante de lá é o risco de mortalidade por doenças psiquiátricas.
Perfeito. Mais do que aqui no Brasil?
Mais do que no Brasil.
E por que isso?
Por uma questão cultural.
Cultural.
A gente nunca pode avaliar esse tema sobre somente uma ótica, né? Mas lá temos a depressão sazonal, que a gente
fala. Por conta do clima?
Por conta do clima, exatamente, né? E não é o frio exatamente, mas é a falta de luminosidade. Nós aqui do sul, a partir de Curitiba para o sul, a gente já tem uma diferença. Por exemplo, um dia no verão, se não me engano, a gente tem mais ou menos 14 horas e meia de luminosidade e cai para perto de 10 horas no inverno. Isso pode gerar uma desregulação do entendimento cerebral de dia e noite, que no final do outono e início de inverno, já prejudica a questão de formação de serotonina, de melatonina, que pode ser gatilho para o quadro depressivo também.
E existe até índice de suicídio maior nessa época ou não? Não tem muito a ver.
Tem. Tem. Certo. Mas não é exatamente nessa época. Aí vem uma... Porque nessa época vem uma depressão com mais apatia. Aí os dias ensolarados logo após esses períodos, é em que ela ainda está depressiva, mas começa a ficar mais energizada. Uhum. Então aquilo que era um pensamento pode virar um comportamento.
Vamos falar sobre suicídio, né, no Setembro Amarelo. Isso. Também em outras oportunidades, mas doutor, eu quero que você deixe o seu Instagram, porque choveu de participação. Você ouvinte que não teve sua dúvida respondida aqui no ar, vai pro Instagram do Dr. Marcelo, que ele vai sanar suas dúvidas também.
Vamos lá, é bem facinho, o Instagram é @marcelopsiquiatria, tá? Pode mandar mensagem, eu vou abrir lá, como é que fala? Caixinha?
É a caixinha
de respostas?
Perguntas e respostas.
E tentaria ao máximo responder todas as perguntas.
Inclusive fala da jornada paranaense.
Perfeito,
de
perfeito, né? Nós temos agora no final de agosto, dia 28 ou dia 29, no Hotel Coia, a jornada de psiquiatria da Associação Paranaense de Psiquiatria, aberta a todos os estudantes e quem é da área de saúde.
Não somente psiquiatras,
não,
né?
Não somente psiquiatras, exatamente, tá? Tivemos um ganho muito grande nessa parte acadêmica. Vamos falar de diversos temas, cursos paralelos de emergências, cursos para quem é educador também. Então, fiquem sempre atentos lá na rede social também da associação, que vai ter novidade por aí.
Perfeito, gente, muito bacana, muito bom entender muito esse olhar, né? Professor, agora é o professor, doutor, conselheiro, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para as pessoas que enfrentam silenciosamente algum transtorno.
Ótimo, primeiro sim, né? Sofrer sozinho, quieto, não é uma virtude, tá? Se você está sofrendo, busque ajuda. E a outra é o seguinte, o cérebro, eu entendo que seja o nosso órgão mais importante, né? O fígado pode ficar doente, o intestino pode ficar doente, o rim pode ficar doente, etc. Por que o cérebro não?
Perfeito.
Uhum. Então, a gente tem que desestigmatizar essa questão de busca por ajuda dentro da saúde mental.
E os companheiros também, as pessoas que convivem com essas pessoas, também com mais consciência, né, doutor?
Isso. E até tem uma coisa que é extremamente relevante quando a gente fala sobre o tema, é que assim, o que eu devo notar? Antes disso, você tem que saber escutar. Uhum. Porque as pessoas falam muitas vezes.
Julgam.
Isso. Como você pensa assim? Você fechou a porta para quem estava atrás de ajuda. Uhum. Se você pensa assim, você deve estar sofrendo. Em que eu posso ajudar? Essa é uma forma adequada quando vem alguma busca por ajuda. Né? Não ir para um lado mais moralista. Esse encaminhamento, ele tem que ser gentil. E pode contar até uma mentirinha do bem, vamos chamar assim. Por exemplo, eu tive um amigo que estava mais ou menos como você está me falando agora. E ele buscou ajuda e hoje ele está tão bem.
Me arrepia, porque assim, a gente tá tão na correria, tá tão na rotina louca, corriqueira ali, que a gente não para pra olhar mesmo, né? E realmente, fala isso, entendeu ao lado do outro, né? Mas você pensa assim, você deve estar sofrendo. Isso é uma pergunta que todo mundo tem que fazer em todos os momentos, né, doutor?
Isso, né? Sendo que a nossa tendência é minimizar, porque... E até é um fenômeno natural, porque não é fácil receber essa informação. Muitas vezes.
Show de bola.
Sensacional.
Queremos
sensacional.
Agradecer, doutor, não somente a sua presença aqui, mas toda a Associação Paranaense de Psiquiatria, que sempre se dispõe a tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos falar de outros assuntos. Fica o convite para você retornar aqui, professor.
Voltaremos com certeza. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor. O psiquiatra doutor Marcelo Haide, na nossa entrevista aqui. Daqui a pouquinho, nas nossas redes sociais, nós vamos colocar as fotos que nós estamos fazendo aqui nos nossos estúdios. Vamos postar no @FMCaiobá e lá também vai ter o link para você poder fazer a sua pergunta pro doutor Marcelo Haide. Beleza? Bora de música. Daqui a pouquinho tem sorteio de prêmios. Show de bola. Aplausos aí pro doutor mais uma vez. Muito obrigado. Bora com Ana Castela, É Que Eu Não Te Esqueci.
Amor, sinto muito, mas amor, eu não sinto mais. Tô saindo, bebendo, fazendo o que solteiro faz.
Seus olhos castanhos já nem me balançam tanto. Seu sorriso lindo nem me hipnotiza mais. Se eu não tivesse mentindo, ia ser bom demais. Balançam tanto. Seu sorriso lindo nem me hipnotiza mais. Se eu não tivesse mentindo, ia ser bom demais.
Te esqueci, Ana Castela, aqui na Caiobá.
Você aí que não conseguiu anotar o Instagram do Dr. Marcelo, corre lá pro nosso Instagram. O Instagram da Caiobá é @fmcaiobá. A gente vai postar vídeo, foto, cortes dessa entrevista maravilhosa. E falando em entrevista, eu já aproveito para convidar você para sintonizar. Segunda-feira nós vamos entrevistar a enfermeira obstétrica Sandra Lima, que é consultora de amamentação. Afinal, o mês de agosto é celebrado o Agosto Dourado, que visa a conscientização e importância do aleitamento materno para a saúde do bebê, da mamãe, da família também. Então vamos desmistificar esse assunto em torno da amamentação.
Sensacional, Mica. Antes da gente tomar um cafezinho, tem sorteio de prêmios aqui, ó.
Caiobá!
Prêmios!
Muito obrigado, você que participa todos os dias das 8 às 9 da manhã, tirando as suas dúvidas com os especialistas que passam por aqui, participando com a gente, fazendo essa festa e, é claro, né, chegando cada vez mais gente nessa família que só cresce, né, Mica?
Vamos saber quem é que faturou 4 passaportes para o maior parque multitemático da América Latina, mais fone de ouvido sem fio via Bluetooth da JBL.
Rufem os tambores, senhoras e senhores. Esse aqui, esse combo, tá saindo pra onde? Pro bairro Umbará, final do fone 0181. Atenção, Daniela Fogaça, do bairro Umbará, final do fone 0181. Ou é você, Dani?
Uhul! Parabéns!
Daniela, seguinte, olha, 3 dias úteis contando a partir de segunda-feira da semana que vem, tá? Segunda, terça, quarta-feira, das 8 ao meio-dia ou das 2 da tarde até as 5 horas da tarde para você retirar seu prêmio aqui mesmo na Caiobá. Na sequência, tá chegando Hora Cheia com mais participações e mais prêmios para você aqui na Caiobá. Bora tomar um café, Mica?
Agora sim!
Agora bora tomar um cafezinho e daqui a pouquinho tem ele também, Luan Santana.
Deus é muito bom. Ouviu minha oração.
Deus é muito bom aqui na Caiobá, já já.
Caiobá FM. Caiobá FM, com você no trânsito.
Para você ligado aqui na Caiobá, nós seguimos atualizando as condições da Rodovia do Café nessa manhã de sexta-feira. E por lá segue bloqueio total no quilômetro 127 em direção ao interior do estado, devido a uma ocorrência dessa madrugada. Segundo informações da concessionária responsável, o tráfego segue fluindo pela marginal da rodovia. Por isso, o motorista deve ter maior atenção e paciência. Tem fila ali no local. Uma opção de desvio para o motorista é por dentro de Campo Largo, pela Avenida Ayrton Senna da Silva. Motorista não fica parado. Procuritiba é o sonho da casa própria, virando realidade para mais de 1000 famílias. Procuritiba é Curitiba melhor para você. Prefeitura de Curitiba, trabalhamos juntos.
Aqui na Caiobá, tocam as músicas que aquecem o seu dia. Caiobá FM, a rádio que aquece o seu inverno.
Compre móveis sem cartão de crédito em 36 vezes no Crediário Topa Tudo. E a primeira parcela só para novembro. Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir,
garanto e provo, ninguém vende por menos.
Quer ouvir a Caiobá FM na Alexa? Fale exatamente assim. Alexa, ouvi Rádio Caiobá FM 102.3.
Há mais de 40 anos, a Niliopan faz parte da mesa e dos melhores momentos das famílias brasileiras, levando sabor, qualidade e tradição, seja no café da tarde, no lanche com os amigos ou em um aperitivo especial. Os salgadinhos e amendoins Niliopan são a escolha certa. Procure os produtos Niliopan nos pontos de venda da sua região e descubra o sabor que conquista gerações. Niliopan, o sabor que faz parte da sua história.
Caiobá FM 9 em ponto, bom dia!
Minuto Caiobá Notícias.
E um mês após o início da operação em Curitiba, o serviço de aluguel de patinetes elétricos já contabilizou mais de 80 mil viagens realizadas e mais de 20 mil usuários cadastrados na capital paranaense. Os dados foram divulgados pela empresa responsável pelo serviço. Ainda segundo o levantamento feito com um recorte de usuários frequentes, indica que em média cada um deixou de gastar cerca de 15 minutos por trajeto em deslocamentos curtos que antes eram feitos a pé ou em corridas de aplicativo. E vou deixar aqui um registro, gente, por favor, não tem problema nenhum usar o patinete, mas não vá andar na contramão. Já vi muita gente de patinete na contramão em avenida aqui em Curitiba. Pelo amor, cuidado com a sua vida também e com a vida dos outros, tá? Esta e outras informações você acompanha de segunda a sexta-feira a partir das 7 da manhã no Caiobá Notícias.
Caiobá FM.
Um ótimo dia pra você que tá ligado aqui na Rádio Caiobá FM 102.3 Curitiba. Eu sou o Manzano, energia positiva do ar. Receba!
Rádio Caiobá FM, você liga e é só sucesso. Hora cheia, Caiobá.
A partir de agora é música atrás de música até as 10 da manhã. Música direto pra você e valendo prêmios. Tá valendo pra você um smartwatch Huawei Band 10, que analisa o sono, tem assistente de bem-estar emocional, resistente à água, bateria dura até 2 semanas, compatível com Android e iPhone. Manda pra gente seu nome completo e data de nascimento aqui no 99917-1023. Sorteio daqui a pouquinho, aqui no final do Hora Cheia.
Rádio Caiobá FM, você liga. E é só sucesso.
It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. Where are you? You're still in my heart. Snapping 3, 4. Don't need you here anymore. You're out of my heart. 'Cause I might snap. I'm writing a song, So I'm snapping one, two. Where are you? You're stealing my heart. Snapping three, four. Don't need you here anymore. Get out of my heart. 'Cause I might snap. Oh, oh, oh. 'Cause I might. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Caiobá FM 102.3.
Tá todo mundo ouvindo!
Caiobá!
Pro escuro da minha vida você foi um sol. Nesse mar tão turbulento, cê foi meu farol. Se eu sou quem eu sou, é porque você chegou e arrumou a bagunça, o caos. Meu milagre mais real. Você me trouxe um caminhão. Coisas boas, foi minha sorte disfarçada de pessoa. Por tantas noites que eu passei juntando as mãos, pedindo ao céu pra me mandar uma direção. Deus é muito bom, ouviu minha oração. Deus é muito bom, mandou seu coração. Na minha vida você foi um sol. Nesse mar tão turbulento você foi meu farol. Se eu sou quem eu sou, é porque você chegou e arrumou a bagunça, o caos. Pessoa, por tantas noites que eu passei juntando as mãos, pedindo ao céu pra me mandar uma direção. Deus é muito bom, ouviu minha oração. Deus é muito bom, mandou seu coração.
Thank you.
I see the moon. Oh, when you're looking at the sun.
Caiobá.
Caiobá FM.
Direitos iguais pra mim, pra você. Quer ficar solteiro, fica. Quem souber pra te prender, mas vai ter que aceitar. Eu saí pra viver. Vai me ver fazendo tudo, tudo menos sofrer. Eu vou botar quente nessa cidade. Cê vai deixar eu vir a novidade. Pensa bem, mas pensa depressa. Cê tá preparado pra sentir na pele uma saudade dessa? Não.
Esquece que na rua. Pra mim, pra você.
Quer ficar solteiro? Fica. Quem sou eu pra te prender? Mas vai ter que aceitar.